Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite ao Willio, assessor do Luiz, ao Totone, assessora do vereador Penteado, ao Carlos Magno, ao Leandro, hoje, que está no comando, e ao nosso guarda, Vitor. Assessoria jurídica, a dona Nonô e a nossa secretária da presidência. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 7 de dezembro de 2021. Solicito ao senhor vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Corneito Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Já está chegando.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Ritter Penteado.
Provérbios, capítulo 4, versículo 23 em diante. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo.
Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 063 de 2021. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Roneido Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes, com a ausência do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, que estava a serviço desta Casa Legislativa. Abertos os trabalhos pelo vereador vice-presidente Cristino Matos de Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Roneido Santos Silva e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 062 de 2021 pelo vereador secretário. Colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o expediente.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 2643 de 2021. Que encaminha o projeto de lei ordinária 050 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei ordinária 050 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, SMCP, para apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal.
Chegou o ofício do 2643/2021. em caráter de urgência. Então, nós temos que votar a urgência do PL, né, para ver se é rejeitado ou é aceito. Botemos para a votação, então, o ofício 2.643, encaminho o projeto de lei ordinária 050/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Geralmente é colocado quando vai passar para a hora do dia, lê o restante do expediente e depois vai à votação. Mas
Pode ser.
Geralmente é assim, né?
Pode ser.
Quando passa para a hora do dia, lê todo o expediente.
Tem problema.
Antes de passar, aí já
então, vamos ler
a votação.
Vamos ler os outros e depois nós passamos para a hora do dia.
Ofício 2648/2021, que encaminha o projeto de lei ordinária 051, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional por tempo determinado, técnicos de enfermagem. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse encaminhar no anexo do projeto de lei ordinária 051, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos em enfermagem para atender interesse público atuando nas unidades de saúde do município, em razão da pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde para apreciação dessa Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue em forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima, atenciosamente, Fabiane Zogbirog, prefeita municipal. Ofício 2646/2021, encaminha o projeto de lei ordinária 052/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiro. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei ordinária 052, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 e 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiro para atender o interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde para apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita após devolução e aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais alta estima, atenciosamente, Fabiane Zogbirog, prefeita municipal. Ofício 2654/2021. Prefeitura Municipal encaminha projeto de lei ordinária 053, que altera as leis municipais número 433/2006 e número 458/2006, número 532/2009, número 601/2012 e número 644/2012. Dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei ordinária 053, que altera as leis municipais 433/2006, 458/2006, 432/2009, 601/2012 e 644/2012. Dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo municipal e da outras providências, para apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbirog, prefeita municipal. Prefeitura Municipal, ofício 2655/2021, encaminha projeto de lei complementar 005/2021, que altera o artigo 157 da Lei Municipal Complementar 05, de 30 de dezembro de 2011, e concede isenção de taxas de poder de polícia ao microempreendedor individual. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei complementar 005, que altera o artigo 157 da Lei Municipal Complementar número 05, de 30 de dezembro de 2011, e concede isenção de taxas de poder de polícia ao microempreendedor individual, para apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, outra via para assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Sogbirog, prefeita municipal.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia, vamos botar em apreciação dos vereadores os ofício de caráter de urgência do governo. Vamos passar o primeiro ofício de urgência, que é encaminhar o projeto de lei ordinária 050-2020, que autoriza o poder executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, engenheiro civil. Aqueles que concordar com a urgência do projeto, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o outro projeto de lei de urgência, em caráter de urgência. Encaminhar o projeto de lei ordinária 051-2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnico em enfermagem. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passemos para o outro projeto de lei. Encaminhar o projeto de lei ordinário 052, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, enfermeiros. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o projeto de lei ordinário 053-2021, que altera as leis municipais número 433-2006, 458-2006, 532-2009, 601-2012 e 644-2012. Dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionários e funções gratificadas. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, quem discordar, que se levante.
Uma questão de ordem, vereador Ildomar. Esse tipo de projeto, no meu entendimento, ele não cabe urgência. Esses são projetos de modificações de lei. E aí, no meu entendimento, não cabe urgência. São dois trabalhos que estão aí, tanto esse quanto ao outro da lei complementar 157, se eu não estou enganado, é uma lei complementar também. Eu não tenho aqui o regimento, não trouxe o regimento, mas eu não estou enganado, não, esses dois trabalhos aí não podem ter a urgência.
Mas a casa tem o regimento aí, se
sim,
quiser, a gente lhe concede.
Eu acho que podemos consultar esses dois aí.
Eu acho que o Executivo não ia mandar isso aqui sem...
Porque são projetos que nós nem conhecemos, estamos votando uma urgência nas cegas. Aí vamos discutir, talvez, já a semana que vem, mudanças em leis complementar, principalmente, um projeto que nós não conhecemos, apenas o ofício, não recebemos, é muito complicado isso, né? A urgência é...
O projeto foi pelo e-mail.
Qual deles?
Todos esses. Se o senhor olhar
hoje à tarde.
Já, não, foi de manhã que foi pelo e-mail.
Olha, eu não vou teimar, mas pela manhã não. Ah, é pela manhã, eu tenho quase certeza que não. Eu vi no meu Zimbra lá, era umas 11 horas, não tinha, porque já saiu o assunto, né, que poderia acontecer. É complicado, eu não tenho aqui certeza, eu estou levantando uma hipótese, eu não tenho certeza, mas acho que lei complementar e modificação de leis não pode ser em regime de urgência.
Para concluir, vereador.
Para conclusão.
Então,
senhor presidente, uma questão de ordem. Só para entender, seria votado na segunda-feira?
Claro, é em caráter de urgência, né?
Tá, e as comissões fariam reunião ainda essa semana ou na segunda-feira?
Nessa semana ainda. Nessa semana as comissões fazem um... Tá, passaremos então para a votação o projeto de lei ordinária 053-2021, que altera as leis municipal 433-2006, 458-2006, 532-2009, 601-2012, 644-2012. Dispõe sobre a reestruturação de cargos comissionários e função gratificada. Aqueles concordar com a urgência do projeto, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo projeto de lei complementar 005-2021, que altera o artigo 157 da Lei Municipal Complementar, número 05, de 30 de dezembro de 2011, e concede isenção de taxas de poder de polícia e micros empreendedores individual. Aqueles que concordar, permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Que é uma questão de ordem, vereador?
É o parecer?
Isso, não. Isso aqui é urgência.
Ah, urgência?
É urgência, não tem nada de parecer.
Pô, o que nós estamos pedindo há 3 anos veio em regime de urgência hoje?
Veio hoje.
Pô, então tá, senhor presidente, vamos votar a urgência para ontem.
Aqueles que concordar, permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos agora para o outro projeto, na ordem do dia, o projeto de urgência, em caráter de urgência, que tramitou ontem. Foi votada a urgência, vereadores, preste bem atenção, ontem foi votada a urgência do projeto de lei ordinária 048, que autoriza o poder executivo instituir o cargo horário especial de verão nas repartições públicas do município. Então, já foi votada a urgência desse. Nós vamos suspender a sessão para a comissão dar os parecer, certo? 5 minutos. Vamos reiniciar a sessão do dia 7 de dezembro de 2021, com a leitura do projeto de lei 048-2021, com o secretário Lincoln Pontes.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 048-2021 para a mesa diretora. Assunto: autoriza o Poder Executivo a instituir carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. Mensagem de justificativa 049 de 2021. Referente ao projeto de lei 048-2021, que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 048, que institui a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. O presente projeto de lei se faz necessário, tendo em vista que a redução de carga horária não deve ser determinada por ato próprio do Poder Executivo, necessitando de lei que regulamente a instituição de redução de carga horária. Além disso, a administração pública tem necessidade de reduzir a carga horária, excepcionalmente pelo período do verão, a fim de reduzir despesas e valorizar os servidores públicos municipais. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário, reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiano Zoig-Bihoig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 048, o Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir carga horária especial de verão com jornada única de 6 horas diárias e 30 horas semanais nas repartições públicas municipais. Parágrafo único. Deverá ser realizado intervalo de 15 minutos para descanso e realização de refeição durante a jornada diária de trabalho prevista no caput deste artigo. Artigo 2º. A carga horária especial de verão prevista no artigo 1º desta lei vigerá de 13 de dezembro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022 e será cumprida entre 8 e 14 horas. Parágrafo 1º. O artigo definido no caput deste artigo poderá ser extraordinariamente relatizado a critério de cada secretaria, de cada secretário municipal, fundamentalmente por ato próprio, sempre que detectada a necessidade de manutenção de serviços essenciais e evidenciado o interesse público. Parágrafo 2º. O horário especial de verão não abrange os servidores. 1º, cuja atribuição seja de natureza essencial. 2º, cujas jornadas de trabalho diferenciadas estejam asseguradas por Lei Municipal número 748 de 2015 e pelo Decreto Municipal número 12.638 de 2015. 3º, cujo labor seja regrado por escalas de revezamento 12 por 36. 4º, cujo serviço seja prestado em setor regulamentado por lei federal. Parágrafo 3º, nos casos previstos no parágrafo anterior, poderão as chefias imediatas prever formas de compensação alternativas aos servidores, com folgas a serem escaladas em suas portarias internas, exceto aqueles servidores cujas situações sejam regidas por outro regramento, inclusive o de escalas de revezamento 12 por 36. Artigo 3º. Fica autorizado o regime híbrido no cumprimento da carga horária especial de verão prevista no artigo 1º desta nas repartições públicas municipais que exerçam atividades consideradas não essenciais para o serviço público. Parágrafo 1º. Entende-se por regime híbrido de trabalho aquele exercido de forma remota, fora das dependências dos órgãos municipais, mediante a utilização de recursos tecnológicos, de informação e de comunicação e de forma presencial em alternância. Parágrafo 2º. Na vigência do regime híbrido de trabalho previsto no caput deste artigo, será obrigatória a manutenção de escala presencial de servidores. Parágrafo 3º. Cada órgão público municipal, por meio de sua chefia, deverá editar portaria com regramento acerca do cumprimento do regime híbrido de trabalho previsto no caput deste artigo, conforme as peculiaridades de cada pasta, com a finalidade de assegurar serviço à população. Parágrafo 4º. Na execução do trabalho, de forma remota, os servidores deverão estar executando suas atribuições por meio do Sistema Eletrônico Oficial do Município, UNDOC, de acesso remoto e outras plataformas integrativas online típicas de cada atribuição. Parágrafo 5º. Durante o exercício da jornada de trabalho prevista no artigo 1º desta lei, na modalidade remota, os servidores deverão estar à disposição da municipalidade no exercício das atribuições inerentes ao cargo e com canal de comunicação estável e contínuo. Artigo 4º. Compete exclusivamente ao servidor providenciar a estrutura física, ergonômica e tecnológica necessária à realização do trabalho de forma remota, mediante o uso de equipamentos adequados. Artigo 5º. Para fins de pagamento de horas extras, nos termos dos artigos 59, 60, 61 da Lei Municipal 452 de 2006, será considerado trabalho em horário extraordinário aquele realizado em horário excedente à 8ª hora diária. Artigo 6º. No que tange ao controle de efetividade através do sistema informatizado, durante a vigência da carga horária especial de verão, não haverá tolerância prevista no Decreto Municipal número 14.768 de 2018. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 29 de novembro de 2021. Fabiane Zogbihoig, Prefeita. Faltou aqui os pareceres. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, despacho 6 ao PA 691 de 2021, DOC. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, retorno memorando 6.369 de 2021, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 5 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 52 da lei orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei 048 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, no qual busca obter autorização para instituir carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste ilegalidade no projeto de lei número 048, que permite seu regular trâmite. São José do Norte, 7 de dezembro de 2021, Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 064 de 2021, ao PLO 048. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 048 de 2021. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 7 de dezembro de 2021. Roneide Santos Silva, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-relatora, Lincoln Pontes, membro, Cristina Matos Azevedo, membro, Jorge Luiz Ritter Penteado, membro.
Passaremos agora para a discussão do parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Passemos para a votação o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aqueles concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para a discussão do projeto de lei 048. Não tendo quem discuta o projeto, passemos para a votação. Aqueles concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo projeto de lei.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 044 de 2021 para a mesa diretora. Assunto: estima receita fixa e fixa despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022. Mensagem 047 de 2021 do Gabinete da Prefeita. Excelentíssimo senhor Nedilândia Morim Loureiro, presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 044 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022. O presente projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022, com o intuito de organizar ações de governo, bem como cumprir com o dever legal imposto ao gestor público, possibilitar a implementação de aplicação justa e equânime dos recursos públicos em consonância aos ditames constitucionais e da moralidade e eficiência. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zoig Birroig, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 611 de 2021, o qual versa sobre minuta de projeto de lei ordinária para a criação da LOA para o ano de 2022, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei 044 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício do ano de 2022. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste legalidade no projeto de lei número 044 de 2021, que permite seu regular trâmite. São José do Norte, 5 de dezembro de 2021, Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 062 de 2021, PLO 044 de 2021. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária 044, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2022. Após análise, por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 6 de dezembro de 2021. Roneide Santos Silva, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-relatora. Lincoln Pontes, vereador-membro. Cristino Matos Azevedo, vereador-membro. Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador-membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 062 ao PL 044 de 2021. Ao sexto dia do mês de novembro do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto 044 de 2021. Após análise, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 6 de dezembro de 2021, Lincoln Pontes, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora, relatora, Luiz Sidney Bravo Galtério, vereador, membro.
Então, está em discussão o parecer do PL 062-2021. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. O parecer do PL 062-2021. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributo. Passaremos agora para a discussão do parecer 062-2021 do PL 044 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado os pareceres por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para a discussão do PL número 044-2021. Não tendo quem faça a discussão do PL, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Aqueles que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo PL.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 045 de 2021 para a mesa diretora. Assunto: autoriza o Executivo Municipal a promover a realocação para áreas públicas de famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, ocupantes de áreas de conflito viário, urbano e ou ambiental e da outras providências. Mensagem de justificativa 044 de 2021. Gabinete da Prefeita, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja a casa legiferante. Mensagem de justificativa ao projeto de lei 045, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a realocação para áreas públicas de famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, ocupantes de áreas de conflito viário, urbano e ou ambiental e da outras providências. O município, enquanto gestor dos espaços públicos, uso e aproveitamento de solo, executor das políticas de assistência, as quais garantem os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e sadia qualidade de vida, tem por objetivo, no presente projeto de lei, colher a autorização do Poder Legislativo para a utilização de áreas públicas direcionadas a famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social instaladas em áreas de conflito viário, urbano e ou ambiental, uma vez que sejam atendidas as condicionantes previstas neste projeto de lei. Assim, a medida busca atender políticas públicas urbanísticas, dando encerramento aos conflitos de ordem viária, urbano e ou ambiental, e atender políticas públicas de cunho social com a realocação das famílias e ou indivíduos em áreas regulares. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zog Birrog, prefeita municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, retorna o memorando número 11.183 de 2021, um DOC, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a realocação em áreas públicas de famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade que ocupam áreas de conflito viário, urbano e ou ambiental, e da outras providências ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada, no despacho 9, na linha dos artigos 30 e 183 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico.
Vamos suspender a sessão por 5 minutos para nós ver isso aí. Eu não estava ontem aqui, mas eu não posso dizer aqui. As comissões se reuniram, cara. Hoje não teve. Aqui está o Lincoln, está a Vanessa e o Luiz. Não. Esse projeto não entrou quarta passada.
Não. Aí a convocação é diferente, entendeu?
Não, mas isso aqui foi a semana, rapaz. Isso aí foi a semana.
Mas foi lido ontem de novo?
Não, então leram mal. Leram mal, então.
Pode ler a ata aí pra ver se não foi.
Cadê a ata? Cadê a ata? Tá aí? Vê a ata lá pra mim. Uma vê a ata pra mim.
Qual a convocação? Esse é o do 44. Essa convocação é esse aí, é o 45. O plano de saúde, tá? Esse aí eu fiz. Quando eu convoco para a comissão, já tem até parecer jurídico da casa, né? Então já está falando alguns dias. Né? Não sei ele precisar dar para chegar.
Não tem um tipo de colhido expediente. Aqui.
Não, foi recebido dia 3. Aqui é mesmo, diretor, não se vê dia 3, se eu não me engano. Ali é recebido, ali, assinado é recebido. Dia 3. Não, não precisa também jogar o projeto.
Não. Aí, mas aí que o troço tá mais na galope que tá louco, rapaz. Ué, coisa de louco, você viu? Projeto chega dia 3. Quando é que foi 3? Sexta-feira. Aí, recebido, dia 3. Foi lido outro.
Agora, quando o Nedinho chegar aqui, tu joga os peitos dele.
Não, eu não é que jogo, limpo. Tem que ver que o troço tá mal, cara. Eu vi o projeto ser lido ontem, já fiquei pensando.
Cara, eu sou o primeiro secretário e presidente da comissão. O Luiz não tem ópice nenhum sobre a reunião da comissão. Eu estou lendo o que chega para mim. Não, tá, eu estou lendo o que chega para mim, meu amigo.
Sim.
Estou fazendo meu papel que fazia aqui no tempo que
eu
secretário.
Eu sinceramente.
Não está gostando do jogo?
Sinceramente, eu ia fazer emenda no projeto. Eu vou usar a minha. Eu ia fazer emenda no projeto. Só que nós estamos numa conjuntura aqui que eu vou fazer emenda para me desgastar.
um dia antes. Pô, o cara tá louco, mas tu não tem nem como estudar os projetos.
Ah, foi dado parecer antes, antes da...
Sim, quarta, tá louco? Vou receber sexta-feira, dia 3.
Não, mas dado parecer antes do tempo.
É claro que sim. Pô, mas um foi livre, outro foi
ligado, não tinha nem ligado nisso, não tinha nem ligado.
Louco?
Foi dado parecer antes de ser livre.
Eu ainda fiquei pensando nesse projeto. E agora vai perguntar
hoje. Já sabe os e-mails, né?
Vamos reiniciar a sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Houve um equívoco aqui da administração da casa. Então, nós vamos retirar o projeto de lei 045 para votar na segunda-feira. Então, os vereadores que se manifestaram têm a razão. Se nós erremos, erremos. Está aqui e fomos ver. Tudo nessa casa a gente faz transparente. Olhamos na ata e realmente foi lido ontem. Eu não estava na casa, mas foi lido ontem e está aqui a prova. Então, retiremos 045 e deixemos para a próxima sessão. Dando continuidade, o próximo projeto de lei.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 047 de 2021. Assunto: institui Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025. Mensagem de justificativa ao projeto de lei 047 de 2021, que institui Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 047 de 2021. Que institui o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025. O presente Plano Municipal de Saúde tem por objetivo apresentar um Plano Municipal de Saúde que, ao invés de apresentar recortes de dados temporais, fosse sintético ao concatenar as necessidades sociais, sendo que funda-se na premissa do avanço da qualificação dos pilares estabelecidos pelo Plano Municipal de Saúde 2018-2021. No sentido, o presente Plano Municipal de Saúde visa o aperfeiçoamento das propostas ao longo de sua execução e do aumento do alcance de sua eficácia. Sem mais, para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, retorno memorando 14.700 de 2021, o qual versa sobre o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 2 do referido expediente, na linha do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 047 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, o qual busca instituir o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste legalidade no projeto de lei número 047 de 2021, o que permite seu regular trâmite. Mauri Egger, assessor jurídico, 29 de novembro de 2021. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 061 de 2021, ao PL 047 de 2021. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2021, no plenário Caetano José Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária 047, que institui o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travás, 3 de dezembro de 2021. Ronei de Santos Silva, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. Lincoln Pontes, membro. Cristino Matos de Azevedo, membro. Jorge Luiz Ritter Penteado, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 061 de 2021, ao PL 047 de 2021. Ao segundo dia do mês de novembro de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 047 para instituir o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio de 2022-2025. Após análise, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 2 de dezembro de 2021, Lincoln Pontes, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, Luiz Sidney Bravo Galtério, vereador membro.
Passaremos, então, para a discussão do parecer 061 do PL 47. Não tem quem discuta o parecer, passaremos para a votação o parecer 061-2021 do PL 047. Quer desconcordar com o permanente sentado, discordar que se levante. Agora passaremos para a discussão do parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação, do projeto 061-2021, PL 047. Não tendo quem discuta para discussão, passaremos para a votação o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos agora para discussão do projeto de lei 047. Não tendo quem faça a discussão, passaremos para a votação do projeto de lei número 47. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 062 de 2021. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito um acostamento na BR-101, no quilômetro 13, entrada do Beco do Oriente. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos motoristas que trafegam por ali, pois quando vão entrar no beco tem que parar em cima da BR, correndo risco de acidentes. Plenário Caetano José Travassos, 6 de dezembro de 2021, Irandira Silveira Rodrigues, vereador PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 062-2021, vereador Irandira Silveira Rodrigues, PDT.
Primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, presidente da Câmara, nossa vereadora Vanessa, todos os vereadores que se encontram aqui presentes, assistência, nosso colega Totone, que está ali, a assessora do Jacinto Penteado, né? O Willa, que se encontra aqui conosco, e todo o povo que nos escuta nesse momento na nossa cidade, no nosso município. Esse requerimento, a solicitação do nosso povo, né? Na verdade, que seja feito um acostamento na BR, ali, o quilômetro, na BR-101, né? No quilômetro 13, né? Na entrada do Beco do Oriente. Né? A tal situação prende seu fato, né? Esse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos motoristas que trafegam, né, por ali, né? Pois quando vão entrar no beco, tem que parar em cima da faixa, né? Na verdade, ali não tem acostamento ali, se tornam risco, né, perigos. Porque quem sai da cidade, senhores vereadores, quem vai sentido Porto Alegre, por não ter acostamento, carros grandes, né, que descem naquele beco ali do Oriente, às vezes vem carros em alta velocidade, tremendo, freando ali, não tem acostamento, pode provocar acidente, né? Porque nós temos uma BR estreita, né? Na verdade, quando ultrapassa um carro pelo outro, né? Então se torna perigoso. E ali é um beco que liga, né, vários lugares que vai para a nossa praia, até mesmo o Beco do Oriente, tem ligação com o barranco, né, quem desce ali, por dentro daquele beco ali, vai para o lado da Varja, Ponta do Matos e tudo. E ali nós temos um posto de gasolina, né, que Quem vem sentido de Porto Alegre para São José do Norte, tranquilo, né? Aí já tem ali, mesmo não tendo acostamento, mas tem ali uma, na verdade, uma chegada para o lado do posto tranquilo, né? Quem vem a sentido de São José do Norte. Agora, quem sai de São José do Norte a sentido a Porto Alegre se torna mais difícil. Então, ali tem que ter um acostamento, né? Para evitar acidente, né? Porque, na verdade, nós temos uma BR estreita, que nem falei ainda há pouco, né? E a pedido do povo que, né, que anda pela nossa estrada, né, nossos caminhoneiros e até mesmo os nossos motoristas de carro pequenos, né, que moram ali pelo Oriente, vão ali, sinalizam que vão dobrar a sua esquerda, né, e, na verdade, se vir um carro grande, por exemplo, aí a 80, 90 por hora, por não ter acostamento, na verdade, se torna perigoso, sim. Né, como a placa de indicação até que tem, né, na verdade, ali, a posto, né, tantos metros a chegada do posto, ali a descida para o Oriente, né, mas só que, na verdade, ali, acostamento nós não temos. Então, deixa a critério dos seus vereadores, né, para que seja apreciado, né, votado, e quem sabe, se mais breve possível, né, possamos ter um acostamento ali para evitar acidentes na nossa BR, tá, senhores vereadores? É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 062-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Aqueles que concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho e o último da noite.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 013-2021. O vereador que a esse subscreve, nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que solicite ao Poder Executivo, com suporte de órgãos afins, a viabilidade de estudo do projeto técnico para a recuperação e manutenção da orla lagunar assolada pela erosão, mormente na área da Prainha do Norte, abrangendo no final da Rua Marechal Deodoro, Salga Velha, até o cais do Estaleiro EBR, paralelamente à Rua Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Justificativa. A invasão crescente das águas da lagoa, diminuindo cada vez mais o território dos moradores, é uma preocupação constante, minimizada por iniciativa própria com a colocação de barreiras de contenção. É urgente que se faça um projeto para solucionar essa importante demanda, evitando, no futuro, o possível desaparecimento do bairro. Segue fotos em anexo. Plenário Caetano José Travassos, 30 de novembro de 2021. Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 03-2021, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou levantar aqui a Vossas Excelências um dado extremamente importante, relevante e que talvez muitos não saibam. Como tem coisas prioritárias no nosso município que passam governantes e governantes e governantes e vão deixando de lado. Sabe quando sabem Vossas Excelências, talvez alguém saiba, quando foi feito um primeiro trabalho neste sentido, da recuperação dessa orla? O vereador Cristino Matos Azevedo já levantou os olhos, porque ele deve ter conhecimento. Em 1971, vereadora Vanessa, sabe quem era? 50 anos atrás. Prefeito Mari Paladino, secretário de obras, Guilherme Costa Neto. Todo mundo do seu partido, vereador Hilton. E, não, vice-prefeito Guilherme Costa Neto e secretário de obra, Clóvis Pedoni Ferreira, vereador, pai do nosso amigo Laurete, lá do Capão do Meio. E vejam a importância desses homens públicos que, naquela época, 50 anos atrás, já previam, vereador. E o destino quis que Vossa Excelência lesse esse requerimento, porque atinge sobremaneira o seu bairro. De 50 anos para cá, quanto já foi a erosão já avançou em direção às casas ali. Eu confesso aqui que eu não conheço direito a orla ali do comendador Carlos Santos. Mas, com certeza, eu conheço a orla na sequência para lá. E as pessoas têm colocado pneus, têm colocado pedras, pau e não sei o quê. Isso precisa, vai ter casas que logo ali não vão existir mais. Os imóveis das pessoas estão indo tudo abaixo. Então é preciso que se faça uma contenção forte ali. A partir do final da rua Marechal Deodoro, é ali onde morava o doutor Gregório Botoselli, todo mundo sabe, bem no final, é a partir dali. Nós precisamos fazer um projeto político de governo, vereador Lincoln, para vossas excelências que estão chegando na casa com muito vigor, vontade de trabalhar, que permaneçam lutando aqui nessa casa. Se não resolver agora, nesse ano, no próximo ano, obviamente não dá mais, mas no próximo ano, nos próximos anos, neste governo, mas que vossas excelências continuem lutando e cobrando do próximo prefeito também que se faça um projeto político através de emendas parlamentares, porque isso aqui cabe emendas, vereador Leão. Quem sabe nós não possamos aqui, vereador presidente, fazer uma emenda coletiva da Câmara de Vereadores, porque é uma coisa relevante. A erosão, que é natural em qualquer orla marítima, né, vereador Luiz? Depois Vossa Excelência me apoia aí, que tem um conhecimento mais específico nessa área. É comum avançar. Tem campos aqui no interior que já perderam 50 metros aí na costa da Laguna dos Patos aqui. 50 metros ou mais até. Parece que não, né? Mas passa 10, passa 20, passa 50 anos. Então é preciso que nós arrumemos. Pelo mínimo, onde tem loteamento urbano, vereador Vanei. É preciso que se faça um projeto ali, que se faça alguma coisa bonita, como já se fez aqui na entrada da cidade, que se não tivesse feito essa contenção desse muro aí, como tem em outras cidades também que são litorâneas, assim, que fazem divisa com a orla marítima. Ou alguém que a conhece lá, La Rambla, em Montevidéu, de fora a fora, coisa mais linda que eu já vi, como tem em outros lugares, e outros balneários todos aí também, todos fazem uma contenção de um muro, de um calçadão, de alguma coisa, para poder conter. Então, é um trabalho importante. Eu trouxe esse dado aqui para vossas excelências, porque nós estamos tentando contribuir para que fique registrado nesta casa, através de um encaminhamento, senhor presidente, que vai fazer para a senhora prefeita, e se não for possível fazer nos próximos meses, nos próximos anos, mas que esta casa levantou a voz aqui, através dos 9 vereadores desta casa, para alertar que tem um fato relevante aqui que nós temos que proteger os nossos cidadãos que têm casa na orla marítima aqui da Laguna dos Patos. Eu peço a aprovação de vossas excelências.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador Penteado, proponente, que tema que me aguça, né? Esse tema ele teve presente nos nossos vídeos de campanha no ano passado, e eu, em alguns sentidos, eu me considero visionário, porque eu enxergo um potencial de São José do Norte em relação à valorização do nosso território, porque, historicamente, nosso povo foi conduzido pelo poder público a pensar que deveríamos ficar de costas para a praia, né? A cidade cresceu de costas para um dos maiores cartões turísticos, né? Paisagens do Rio Grande do Sul e do Brasil. Né, se nós pensarmos do potencial que temos ali, tanto no Carlos Santos quanto Bolo Doce, Croa, aquela região. Né. E é um projeto, vereador Penteado, que eu penso que deve se envolver, né, Superintendência do Porto, deve se envolver Governo do Estado, né, Ministério das Cidades, e aqui eu referencio saudoso, né, vivo, mas aposentado da política, Olívio Dutra, aposentado de cargos eletivos, no caso, Olívio Dutra, que foi o primeiro ministro do Ministério das Cidades, e lá se criou o projeto Orla, né, porque o Brasil inteiro, o Brasil é um território envolto em águas, né, tem mais de 7 mil quilômetros de costa marinha, tem não sei quantos mil quilômetros de rios, né? E há um conflito sanitário, há um conflito urbanístico, um conflito de defesa civil, né, das pessoas que sofrem com ações ambientais. E nós temos esse vento sul aqui, que volta e meia ele ronca direto, e aí acontece muito. Quem conhece a lagoa aí sabe, muitos lugares tem raiz de eucalipto que está um eito dentro da lagoa, de lugar que acabou derretendo, né? O pessoal planta o junco, onde quer proteger melhor. E ali naquela região, eu chego a imaginar na minha mente uma barreira, né, num X metro ali, tipo 50 metros da beira da lagoa, uma barreira linear feita de concreto, de pedra, forte, tipo mole. E a partir das dragagens do Miguel da Cunha, né, possa se fazer o aterro daquela parte interna e tornar toda essa orla um passeio público. Fazer estações de tratamento de esgoto individuais ali, é exemplo da que tem na Edgar do Pereira Velho, né, estação de tratamento para os esgotos que saem na praia, a questão de saneamento, áreas de lazer, né, recreação, como temos uma microárea, que é a fachada da prainha, né, que tem alguns bancos ali e tal. Dá para arborizar, e eu fico tão... eu reparo tanto que tem duas espécies, o salso chorão e o cinamomo e o plátano, são espécies que criam com a raiz dentro d'água. A gente que anda aí pelo Carlos Santos, vê as casas que têm saída. Agora, essa semana passada mesmo, andei por ali, e dá para arborizar, dá para fazer quadra de futebol, né? Dá para fazer até uma ciclofaixa, uma ciclovia. Imagina só o trecho que temos lá do Arroio do Laracha até o Bolo Doce. Né? Claro que vai ter que desviar centro aqui, né? da beira da praia, que tem hidroviária e tudo, mas dá para fazer área de esporte, recreação. Então, vereador Penteado, eu lhe cumprimento pela iniciativa de trazer esse debate na sessão de hoje, porque talvez esteja uma das grandes sacadas para um município que sequer é turístico. Né? E aí nós temos um projeto, vai ser votado nos próximos dias, que está pedindo para que o poder público conceda a possibilidade dos estabelecimentos colocar suas cadeiras na rua, que em alguns momentos foi proibido. Ora, a gente conhece algum município turístico que o setor gastronômico não use o poder público, o espaço público? Não tem. Né? E aí, quem sabe, a gente possa ter quiosques vendendo frutos do mar, possa ter uma diversidade de ações econômicas também para a nossa comunidade. Né? Então, eu acho que esse debate que dialoga, em primeira instância, com a defesa civil, com a segurança das casas das pessoas, né, com o saneamento, dialoga também com um projeto de futuro para a nossa cidade, para a gente, quem sabe, alavancar a nossa imagem, a nossa fachada. Porque eu digo, o pôr do sol que nós temos na nossa prainha, ele é muito mais lindo que o pôr do sol do Guaíba, que se vende aí como o pôr do sol mais lindo do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu acho que tá aí um dos grandes potenciais nossos. E obrigado pela proposta da noite de hoje, porque é um debate que eu gosto muito. Então, somos favoráveis. E, quem sabe, lá na frente, a gente possa, né, dar adesão ao projeto Orla, né, captar recursos do Ministério das Cidades e desenvolver isso que a gente sonha, né, com a nossa Orla.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, trabalho interessante, né, e dados, né, a história é muito importante. Nós conhecermos a história, né, de cada situação, de cada trabalho que vem a esta casa, e o vereador proponente traz aqui a história de que há 51 anos, né, que foi a última manutenção ou a última contenção que aconteceu naquela hora, nesse espaço. Eu não era nem nascido, né, estou com 48 anos. O vereador Ronei da localidade, né? Mas eu acho que o ex-vereador Fernando Antônio, hoje secretário-geral do governo, deve se lembrar muito bem e conheceu muito bem, né, o Falcido Zorino. Eu acredito que a Vossa Excelência deve ter conhecido, que era parente da falecida minha avó. Então, nós, quando vinha à cidade, era o ponto que a gente ficava, era ali no Carlos Santos. Talvez a Vossa Excelência conheça alguns descendentes. Talvez não conhece, porque tem alguns ainda que moram ali naquele local. É o falecido Tirrinho, que era meu tio, também morava ali. E nós íamos para ali, Vinha para a cidade, era onde se ia almoçar ou ficar, era no Falcido Zorino ali. E aquele lugar ali, principalmente no verão, quando a água estava baixa, se conseguisse chegar lá na beira do canal, né? E nós crianças iam brincar naquelas areias ali. Só que quando chega a maré alta no inverno, né, nessa época que é mais propícia às maré altas, aí traz preocupação para a comunidade há muitos anos. Né? Eu me lembro dos moradores fazer contenção com sacos de areia e várias outras alternativas que eram usadas. Né? E com isso, hoje tem ali, até tem uma ruazinha, né, na orla ali, que, né, é bonito, foi recuperada pelo poder público, mas a água está sempre ali na maré alta, né, no inverno, principalmente, ou vento sul, vento oeste, assustando os moradores. E a outra parte turística que o vereador Luiz aqui levantou é importante. Nós temos aqui a prainha, né, mas é um trecho curto e que possa ser usado. Né, usar o potencial, claro que não vamos aqui chegar e dizer, não, isso é para amanhã.
É um projeto.
É um projeto, né, que tem que ter uma demanda grande, um tempo grande.
Consegue uma parte bem rápida, colega?
Claro, claro.
Assim, ó, pensando nessa situação, como o vento judia das embarcações dos pescadores ali, né? Imagina que se possa fazer, né, enseadas que vão acolhendo as embarcações ali, pequenas enseadas, como tem o Rincão da Cebola em Rio Grande ali, né? E trapiches para melhor acesso. Muito pessoal ali, às vezes, não tem um trapiche decente para chegar, se molha para chegar no barco. Né? Iluminação pública para proteger as embarcações que são roubadas volta e meia. Então, acho que isso também é muito importante considerar. Né?
Além de né, hoje, o bairro Carlos Santos, né, ele deixou de ser aquele bairro modesto, aquele bairro, embora a população ainda tenha, né, uma população modesta, mas é um bairro com uma infraestrutura bem melhorada de 30 anos atrás, 25 anos atrás. Né? E com isso, né, projetando e buscando recursos, que não é com, né, com meia dúzia de sei lá, 500 ou 1 milhão, que vai recuperar, que vai fazer toda a orla ali, né, tanto turística, mas também como preventiva para a comunidade, né, para que não seja afetado pela maré. O trabalho é importante, ele traz ao debate a esta casa para atual gestão e futuros prefeitos que tenham visão, né, de longo prazo, né, e que possa buscar recursos via ministérios das cidades, né, para o município, e isso com certeza os 9 vereadores conseguem fazer, né, cada um tem os seus contatos, e outros futuros que estiverem aqui nesta casa, futuros vereadores, né, para que isso um dia saia do papel e seja disponibilizado à comunidade, aos nossos netos, aos nossos filhos. Né, talvez nós não vamos desfrutar de todo o projeto, mas que ele seja dado o pontapé inicial. Né, tem que ter um início. Né, então, nessa noite, é uma proposição bem interessante que vem a esta casa, que nós possamos aqui, né, votar e aprovar, e o Executivo avaliar junto com o seu corpo técnico.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Penteado, né, por essa importante proposição, uma demanda reprimida de 50 anos. Né, e me honra muito dizer que, se eu hoje estou aqui, foi muito corrido pelo meu pai. Meu pai tinha esse sonho. Isso que o vereador propõe aí, meu falecido pai, Milton, o senhor conheceu bem o pai. Né? E então, o pai, ele sempre me dizia, nós temos que dar um jeito de limpar, porque antes era lixo. Hoje o pessoal coloca mais galhos, mas naquela época jogava lixo na beira da praia. Então era uma imundice. Hoje tá, o pessoal com a coleta do lixo, o pessoal tem evitado colocar, mas já tem locais ali que os pessoal fizeram aterro com pneus e em pouco espaço de tempo arrumado ficou os locais bem atrativos. A gente fica imaginando se fosse na orla toda.
É.
E isso é a prevenção. Ele fez... Ele era presidente da associação do bairro e ele juntou os valores para fazer abrir mais uma enseada no Laracha lá. O Laracha ele é o pin lá da ponte, né? E ele tem uma abertura que foi conseguida através do movimento do falecido pai. Né? E o vereador Luiz pautou bem ali que faz falta mesmo as embarcações não ficarem ali. Dia de vento forte, danifica, né? Então, olha, o senhor foi muito feliz nessa proposição. E a gente tem uma orla que poderia ser bem mais aproveitada. Né? É claro que isso desprende de muito volume de dinheiro. Até a sua ideia é boa de fazer um juntamento nosso para isso aí. Mas a gente espera que a prefeita analise que pelo menos peça ao órgão competente para fazer uma análise do que pode ser feito, né? Para a gente utilizar aquele espaço, revitalizar e também proteger a casa das pessoas. Eu jogava futebol, do lado do Laracha tinha um cercado de cebola primeiro. Aí depois o senhor foi embora e o campo ficou lá e nós jogava. Hoje, da rua Jorge Futuro, da perto do Laracha, até a margem, a primeira margem ali, ela não tem mais que 15 metros. E tinha uma terra de cebola ali. Entendeu? Então, para vocês verem, nesse tempo que o senhor falou todo aí, o quanto aumentou. E se nada for feito, obviamente que vai chegando o bairro para dentro. Isso aí é fato. Porque o vento e a água, eles tiram o sedimento, eles carregam ali. Então, olha...
Permite uma parte, Pedro?
Obviamente.
Porque eu não vou me manifestar das explicações pessoais, e o tema é bastante importante. Eu vi com essas excelências todas... Tem algo a dizer. O vereador Luiz chamou a atenção que teria que encaminhar para o Ministério da Cidade. O vereador Hildo levantou que é um projeto grande. Vossa Excelência também coloca, vereador Rony. Esse projeto eu só queria corrigir, porque alguém disse assim que foi feito. É óbvio. Não foi feito. O prefeito Mari e a sua equipe de governo, eles encaminharam para o Ministério, não era o Ministério da Cidade, era o Ministério de Transportes ou de Obras da União, do país. Então, deve ter na prefeitura, não é só olhar na época do governo do seu marido. Vejam, eu quero trazer isso aqui, porque a importância de homens públicos que já passaram pelo nosso passo municipal, que tinham essa visão. Que agora está corroborando aqui com o vereador Ronei que um campo de futebol já não existe mais.
É.
Então, fecha com todas as ideias. Mas nós vamos chegar lá.
Então, a gente fica feliz, porque se a gente puder ajudar... pelo menos para lutar junto na mesma trincheira, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Porque, diante de uma situação que está há 50 anos, um encaminhamento, e até hoje a gente vê que regrediu, não avançou nada, né? Então, a gente espera, sinceramente, que possa ser dado um andamento, né? E conseguimos uma resposta positiva, e não vamos medir esforços, né? E estamos... junto para essa luta aí, vamos ser parceiro. Somos totalmente favorável e parabéns, vereador, pela sua proposição nessa noite.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 03/2021 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteada. Com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Senhor presidente, senhor vereador, colega que nos assiste nesse momento, né? Quero dar, em primeiro lugar, ao senhor Jorge Ritter Penteada, os parabéns pelo seu trabalho e seu requerimento, né? Porque... quando se fala de orla da Lagoa dos Patos, senhor Luiz, sabemos que com maré cheia, ano chuvoso, é desastroso, se é a palavra certa. É quando começa o vento sudoeste, até mesmo noroeste, né, com águas correntes, a vazão das correntes fortes e o mar alto, né, a detonar as beiras de praia, né? Sabemos, senhor Jorge Rito Penteado, que ali da rua Marechal Deodoro, até ali o arroio do Laracha, até a chegada de perto do Polo Naval, né? Mais ou menos, que já deveria ter acontecido ali um tipo de barragem de molho de pedra, já protegendo essa área de PP, que é uma área habitada, senhores vereadores, né? Muitas casas, né? Então, que seja um trabalho que seja, né, feito, né, um projeto reconhecido pela nossa prefeita Fabiana Zog, de repente, né, começar a dar andamento e tocar, para outros prefeitos, quando chegar na nossa cidade e for eleito, continuar. Sabemos que é uma obra de, né, de longo prazo, na verdade. Não é para pouco prazo. Né? Como falou ali o vereador, o meu amigo Conem, os moradores na beira de praia, eles começam a fazer os seus aterros ali com pneu e madeira para que não seja comido aquela área costeira. Né? É, então, precisa de uma proteção mais. Né? E o que, que pode proteger isso aí? É fazendo tipo um caizinho na beira da praia, ou um levantamentozinho tipo um moio, né, de pedra, que nem é feito aqui na doca, né? Na verdade, como outros lugares já tem, né? Então isso tem que ser levantado. E sabemos que em anos de água baixa, água seca, a lagoa não fica detonada, a nossa orla não é comida, na verdade, ela não é esbarrancada, pelas marés mais fortes, o vento sudoeste e até mesmo noroeste, né? E temos água de corrente de vazante ou enchente. Tanto faz como o vazante vai detonando com o mar alto, né? É norestão, né? E sudoeste a água trabalha de enchente, também faz a maré alta e começa a detectar a área costeira. E cada ano de chuvoso que dá de enchente, vai, na verdade, se avançando para cima dos campos, né, senhor vereador? Isso aí, na verdade, sai lá da boca do Guaíba, na nossa área costeira, e vem até a barra. Isso aí é uma história, se o cara for perguntar para os mais antigos, ali em São Caetano nós tínhamos o tal da baliza da Omega, para vocês terem uma ideia. Né? Na verdade, era 30 metros da beira da praia. Hoje, onde está o toco da Omega, que é tratado, deve ter uns 400, 500 metros. Significa que o barranco vai cedendo com as enchentes. Né? Às vezes, não um metro nem dois, como dois, três metros no ano de enchente. Vai cair nos barrancos. E aqui não é diferente. Né? Na águas correntes, nós vamos ficar ao fundo. Porque quando tem a vazão de água de enchente, o mar alto vai detonando. Quando dá vazante também com enchente, é a mesma coisa. Né? Então, acho que é um projeto né, para bastante tempo, com o futuro prefeito que vai chegando, mas tem que ter o começo desde já. Né? Quero dar meus parabéns pelo seu trabalho, né? E que pensa os nossos executivos nesse requerimento do nosso colega de bancada de partido, né? Que tem um pontapé inicial, porque, na verdade, se 50 anos comeu, por exemplo, dos terrenos ali, 30 ou 40 metros, né? Com mais 50 anos, lá vai mais 30 ou 40 metros. Então, vai ficar as casas dos moradores, que nem ali o bairro Carlos Santos, muitos dentro d'água. Essa é a realidade que nós podemos falar. E dali por diante, nós temos Cucuru, temos Pontal, e acho que tem uma área muito grande para ser protegida, senhor vereador Luiz. Não é pequeno trecho, né? Também nós temos uma doca aqui que precisa de uma limpeza. É centenária, 100 anos. E até hoje nunca teve uma dragagem. E os móis nossos estão sendo detonados aqui, ó, caído. Que quando se fala em orla, é isso aí. Está sendo baixado, teria que ter mais recursos de pedra. Meu tempo já estourou, mas meus parabéns pelo seu trabalho e aprovo.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento 013/2021 do vereador Jorge Ritter Penteado. Aqueles concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Antes de passar para a explicação pessoal, eu quero fazer um comunicado e uns agradecimentos. Quero comunicar aos nobres vereadores que a prefeita irá vir na Câmara para agradecer pelo o ano e pelo trabalho dos senhores vereadores naquilo que ajudaram. E nós, pelo regimento da casa, ela mandou um ofício e a gente tem que abrir o espaço para a prefeita. Quero dizer aos senhores vereadores também que nós, talvez, segunda-feira, nós faremos uma reunião com os vereadores para mostrar o projeto da nova Câmara, já tudo aprovado, com a licitação já em andamento, a licitação já deve estar pronta, mas nós temos que mostrar aos nobres vereadores todo o projeto da Câmara. Gabinete, sala de reunião de comissões. Então, aí a gente só vai marcar um horário, se todos puderem comparecer, para a gente, né? Porque é uma vitória de todos nós, vereadores. vai ficar um dinheiro empenhado para a obra já, para o vereador Cristino, no ano que vem, dar o andamento. E quero também pedir ao vereador Cristino, que não deu tempo na nossa gestão, mas eu até te comentei com o vereador Penteado, nós temos uns títulos de cidadão nortense travado na casa. E ontem, como a gente foi convidado para Rio Grande, eu vi a importância do reconhecimento das pessoas que fazem pelo município. Isso é muito importante. Então, queria que o vereador Cristino, na gestão dele, pudesse destravar esses títulos que estão aí encalhados na casa. Quero agradecer ao presidente Felipe Branco, que me convidou para ir lá à festa, onde também foi homenageado um nortense daqui, que é muito importante para a comunidade de São José do Norte e para Rio Grande, onde ele está estabelecido hoje. E eu vi a emoção daquele nortense lá. E agradecer também ao Oswaldir por nos ter convidado, mas nós já tínhamos convite da presidência da Câmara de Rio Grande. Quero dizer aos colegas, membros do MDB, que nós iremos fazer uma confraternização dia 29 de todos os filiados do MDB. Nós vamos seguir o exemplo do PDT. Não que a gente vai lhe copiar, vereador, mas eu acho importante isso que o senhor faz e nós vamos fazer no MDB. Então, nós vamos fazer dia 29, que também é uma data de um membro do MDB, e nós vamos fazer uma confraternização de todos os filiados do MDB. E convido os senhores vereadores, quem quiser ir amanhã e querer acompanhar o presidente na festa do Estreito, a gente estará lá, fomos convidados, e vamos prestigiar. Vamos à missa e depois comer um churrasco lá. Não sei quem vai pagar, mas... Não, o presidente está mal. Explicação pessoal, o vereador Ildomar Costa. 10 minutos, vereador, tá?
Eu peço de retirar, vereador, presidente.
Pois não, vereador.
Está bem, senhor presidente, obrigado. Mais uma vez, cumprimentando os colegas vereadores, na assistência a Josi, William, secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado, Carlos Magno, representando a rádio, o Vitor na portaria e acho que o Chacal, que está lá no som, não vi hoje quem é, mas no Chacal deve estar lá no Estreito já. Chacal deve estar no Estreito. A Edilane. Na verdade, eu quero comunicar aos colegas vereadores que, infelizmente, é um dia sim, um dia não, Bujuru de novo, sem luz. Está lá, mais uma vez. Foi anteontem, roubaram fio, agora hoje, pelo que estão falando, roubo de fio de novo. Eu quero, são 10 minutos, eu vou, 3 minutinhos, eu vou me dedicar rapidamente. Ontem eu levantei aqui, diante de uma resposta que recebi do Executivo sobre a ambulância SUSE, e eu fui buscar algumas informações que foram passadas para mim ontem, rapidamente, e aí eu não quis, naquele momento, apurar mais o assunto, porque eu não tinha dados. Mas fiquei horrorizado hoje, buscando as informações. E as informações que eu tenho, que para a reforma dos motores, R$ 60 mil está sendo contratado. R$ 80 mil, mais de 80 mil para o casco e outras peças e mão de obra, vereador Irandi. R$ 150 mil. A lanche foi comprada por R$ 150 mil. E quando alguns especialistas na área diziam que a lanche não prestava, que era muito barata, agora nós estamos vendo. E é uma pena que eu fico triste, porque foi colocado 2 tripulantes para a rua, eu não sei o motivo, nunca conversei com o rapaz, mas o outro foi, a justificativa não foi essa direta, mas indiretamente, de que ele deixou uma filha de uma paciente filmar o problema da lancha em alto mar e foi para a rua. E tem aí é que está a injustiça grande. É quando foi levantado pelo executivo a hipótese de sabotagem na lancha. Aí foi feita a manutenção nos motores na época, e aí ficou, né, um constrangimento para os trabalhadores, porque saiu o boato de sabotagem, que não foi provado até hoje pelo executivo, né, e a lancha agora apresentou problemas, R$60 mil está sendo ali, está no portal, isso eu fui buscar, e está no portal do município, não é que me mostraram ou que me falaram, como foi aqui em off de hoje dito, que eu tenho que buscar, ou enxergar, ou olhar, não sei o quê, não é pela vista dos outros. Não, eu fui buscar. Essas informações estão no portal do município. E aí está aí, vereador Irandim. Desde o dia 6, aliás, desde o dia, do dia 6 do 7, não, do dia 1º do 6, desde junho, vereador Irandi, que a lancha SUSE deu problema. Aí junho, quer dizer, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Acho que vai ser cinco meses. Cinco meses a 1.400 por dia. Esse é o valor que o município paga. R$1.400 também está no portal. Não estou inventando aqui, está no portal de transparência do município. R$1.400 por dia está sendo pago para alocação de outra lancha. É um absurdo. Faz as contas, quanto é que dá isso? Faz as contas, quanto é que dá isso aí? Com mais os 150 mil para arrumar, eu calculo aí que está beirando os 300 mil. Dá para comprar uma lancha zerinha, vereador Irandi. E aí?
Rapidamente aqui, colega, 294 mil se for em 7 meses.
Eu não tenho, né? Pelo menos, não sei se foi esse. Eu sei que ela começou a dar problema, e aí está bem especificado no memorando, começou a dar problema no mês de junho. Eu não sei se está alugado a outra lancha desde o dia que foi já, né, dada a primeira constatação do problema da lancha ambulância SUS. Mas é um absurdo. É muito dinheiro. E ainda não há previsão para a lancha ser consertada. Eu vou até parar por aqui, porque tem mais outras situações que nós estamos levantando nessa demanda. Bom.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Quem sabe nós convoquemos o secretário da Saúde para vir dar explicação sobre a...
Olha,
está vendo na lancha? Eu acho que acho que é cabível, né?
Eu acho que é cabível, a Vossa Excelência tem razão, porque a população e nós precisamos,
então, tá,
né, ter uma... Não, não vamos convocar, vamos convidar. Não, acho democraticamente
não, vamos convite. Vamos convidar o secretário, a casa colaborar. Vai convidar o secretário e eu vou passar para os senhores vereadores, tá?
Sim. Agradeço a Vossa Excelência pela iniciativa.
Posso dar uma dica ainda, me metendo na sua explanação? Seria interessante, senhor presidente, pedir já cópia dos processos administrativos, né, desde o trâmite licitatório, lá da tomada de preço, quem foi que ganhou, quem não ganhou, né, para que a gente tenha conhecimento não apenas da narrativa, mas do trâmite processual, né, desde o encaminhamento da lancha.
Isso é importante para a comunidade, e até mesmo para esses marinheiros, marítimos, seja lá como for, né, que naquela época, lá naquele momento, tiveram esse constrangimento, né, porque foi levantada essa hipótese, foi levado à mídia, às redes sociais, e isso é triste para o trabalhador, que não tem nada a ver com a situação. Então, agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, por essa iniciativa. Outro fato que nós precisamos elucidar, resolver, é a questão desses trabalhadores da Soran. Ou resolve ou não resolve. Tem que haver uma definição. Eu sei que tem uma reunião para ser marcada com o diretor, o Alexandre, da Soran, junto ao Ademilson, acho que é que trabalha na Secretaria de Saúde, que chamou ele para uma reunião. E nós soubemos que tem algumas situações aqui que o município, se houver o bom senso do município, pode pagar a questão dos do vale-refeição, porque isso tem o dissídio coletivo. Isso foi decidido num dissídio coletivo de sindicatos, vereador Luiz. É a Vossa Excelência que entende melhor dessa área. Foi decidido, embora não prevê no contrato, mas quando há um dissídio coletivo, isso pode ser embasado no processo. E o município, sabendo que vai ter que pagar um dia, seja mais cedo ou mais tarde, vai pagar. Isso é certo, vai ter que pagar. Porque esses trabalhadores vão entrar na justiça contra a Soran e consequentemente, juntamente, o município, porque é o coautor. Né? E nós temos aí, tem até o dia 31 de dezembro, o município tem um recurso do fundo que pode ser usado. O fundo de Covid ele foi liberado esse ano para uso de pagamento de folha, contratações de pessoal, de várias ações que podem ser feitas e que vai ser devolvido. Vai ser devolvido, e pelo que eu sei, mais de 2 milhões o município vai devolver. Por que não usar esse dinheiro? Buscar embasamento jurídico junto ao órgão competente e pagar um depósito específico, judicial, no nome dos beneficiários, não no nome da Soran. Porque se for cair no nome da Soran, infelizmente a Soran está atolada em passivo judicial e esse dinheiro vai todo direto para passivos. Mas que possa ser direcionado junto ao Ministério Público, ao Ministério Público ou ao Ministério do Trabalho, seja lá qual for, né, que possa ser usado esse recurso, possa, de alguma maneira, tem até o dia 31, ou de outra maneira. O município vai acabar pagando. Com juro ou sem juro, vai acabar pagando um dia. Vai ser que nem a situação do hospital ali, ainda quando era a Associação São Francisco, não me lembro mais o nome, já faz tanto tempo, né? E Maternidade São Francisco. E aí o município está pagando esse passivo. Eu não sei quanto foi que o município pagou esse ano de passivo dos ex-funcionários do hospital, mas o ano passado foi R$700 mil. Né? Então, eu espero que haja também um consenso do município que nós possamos trazer esse assunto à tona também, e agradecendo, senhor presidente, pela a sua já antecipação de nós trazer as informações corretas sobre a ambulância SUS. Obrigado e até segunda-feira.
Eu quero dizer ao vereador Hildo que a semana passada eu não consegui ali encontrar, porque nós tivemos uma reunião com o secretário e com a prefeita. E o secretário disse que o município não deve nada para a Soran. E a prefeitura está entrando com uma ação contra a Soran. Eu não lhe achei para levar junto na reunião. Foi que me passaram. Eu estou lhe passando o que me passaram. Aí agora a gente tem que ver quem deve, quem não deve. Em explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira, PDT.
Senhores vereadores, a nossa vereadora, assistência, povo que nos assiste nesse momento, né, do nosso município. Sabemos que aqui é uma casa de debate, né, e tem que ser trazido a realidade, né, do nosso município, o que se passa, e sei que o povo nesse momento nos escuta, né. Também quero dar uma boa noite para os colegas do Retiro, onde cumprimentei São Gaetano, Barranco, e tinha me esquecido do Retiro. Hoje cumprimento cada um de vocês. Eu até, vereador Hilda, não ia falar em lanche, ambulância, mas como o assunto está na lanche-ambulância, também a gente não pode deixar esfriar, né, vereador? Porque até acho que a lanche-ambulância do nosso município não é de hoje. 4 anos que vem dando problema, né? Se nós somar o primeiro mandato da nossa prefeita, são 366 dias que tem um ano. Eu acho que essa lancha alugada que está ali hoje deve ter trabalhado 2 anos de aluguel. Se nós verificar direitinho. Isso aí é a realidade. A gente não está falando mentira, não estamos falando lorota. É uma realidade. Tá? Só se vier aquela lancha alugada ali, nos 4 anos dela, acredito que essa aí trabalhou 2 anos, 2 anos ficou nessa outra lancha. R$1.400 por dia. Quantos R$1.000 o cidadão já não levou? Comprava 2 lanchas novas para nós, rapaz. Uma barbaridade isso aí. Eu estou 1 ano com o vereador aqui. Vai fazer 1 ano agora. Essa lancha alugada já está 7 meses, senhor vereador. 7 meses, primeiro mandato, segundo mandato da prefeita. Não é crítica, realidade. Esse dia dava uma lanchinha que era um cubico. Um cubico, o que é um cubico? Uma lanchinha pequenininha, sem estrutura nenhuma, levando os doentes para Rio Grande, que acho que a outra tinha pifado. Pô, pagando aí R$ 1.400 por dia. Oi, senhor vereador, acho que eu vou pegar minha canoa, vou levar para São Lourenço, vou abrir o convés dela, fazer uma casaria preparada. Quem sabe se a prefeita não quer alugar minha canoa? Vou alugar, fazer mais barato um pouquinho de R$ 1.400, botar para R$ 1.000 por dia. Porque eu acho que tem que ter solução isso aí. Aí nós tínhamos uma lancha Esperança, feita pelo Facido, Dario Futuro, um motor MWM D-205, não incomodava, aquela lancha trabalhava tranquilamente. Que lancha bem boa, né, senhor vereador? Temos saudade daquela lancha ali. Lancha Esperança 2, motor Cummins 320 HP, o que, que tinha de ruim nela que não prestava? Uma rabeta, senhor vereador. Pifava a rabeta, mandava arrumar aquela rabeta, 14, 15 mil, 16, sei lá. Comprava uma caixa BW40 ZF aí, com 30 mil, botava a trabalhar, não incomodava. Leilão, se não me engano, fizeram essa lancha aí. Tá? Pô, dinheiro nosso jogado fora, no esgoto, senhor vereador. Aí, nós temos, por exemplo, a Esperança 3, né? Dois motores, se não me engano. Né? E nesse dois motor, um motor dois tempos. E tinha um motor quatro tempos, 250 HP. Mesmo problema de rabeta, ó, que é isso? Por que nós tivemos duas lanches que tinha condições de estar trafegando hoje, fazendo o nosso trabalho aqui? Simplesmente botar uma caixa ZF aí, tira a rabeta, bota a rabeta, peça importada, custa caro. Pô, bem fácil de resolver. Manda vir uma caixa ZF lá de São Paulo, senhor vereador. Leilão da lancha.
Uma parte rapidinho para fazer, senhor, uma correção, para não ser injusto, para o governo não dizer que eu estou sendo injusto. O memorando da Secretaria da Saúde para o Departamento da Diretoria de Licitações foi dia 7/7/2021, às 10h44. Então, faz 5 meses fechado que tem lancha alugada.
Então, vai tu ver. Um ano é 12 meses, 5 meses lancha alugada. Né? Aí nós tínhamos as lanchas que tinha condições de estar trabalhando, foi para leilão, não sabemos que preço foi esse leilão, foi dado para o preço de abacaxi, e temos um abacaxi, na verdade, que foi comprado, que está sempre pifado. Então, tem que ser arrumado. Justo? Que seja 60 mil arrumar o motor, ou 90 mil para reformar o casco. Mas que seja reformado o motor, que vem com condições de trabalhar, e até mesmo o casco. É um preço bem alto. Né? Então, é isso aí. Eu acho que, na verdade, se tem verba para comprar uma outra lancha ambulância para o nosso município, que compra uma vez. Agora, botar dinheiro fora no esgoto, já passou 4 anos, e está se caminhando mais 4 anos. Agora, aonde vai parar, eu não sei. Tá? Essa é uma realidade, o povo nos cobra. E tem mais que cobrar, senhor vereador. Né? Porque não é possível, quando vai se comprar uma lancha ambulância, que não leva alguém que conheça a lancha. Tem que levar alguém que conheça, tia. Essa pessoa tem que ser humilde. Pô, eu não tenho conhecimento, vou pegar fulano, Bertano, que não tem conhecimento, ver se o casco presta, se o motor é bom, se o motor é ruim, se a caixa é uma caixa BW40 ou uma BW26. Agora só não compra coisa com rabeta. Porque já sabemos que rabeta nada presta. Né? Rabeta se usa só em pandolga quando está voando no ar. Tá? Essa é a realidade. Não sei quantos minutos me falta, né? Ainda aí? 4 minutos? 4 minutos e meio. Então vamos esquecer.
Só uma parte, Fernando. Primeiro. Não, só para apresentar o presidente ali, o Ronei, que eu pode passar meu tempo, vereador, para a vossa excelência da bancada, que eu não vou me manifestar. Já comuniquei o presidente.
Tudo bem. Então, temos 4 minutos ainda para trabalhar, conseguindo o nosso trabalho, senhor vereador Jorge Rito Penteado. Então, esperamos que seja resolvido o dilema da lancha, né, ambulância, porque nessa lancha carrega os nossos doentes para Rio Grande. Tá? Essa é a realidade. E nós, sem lancha, não somos ninguém. porque nós precisamos da assistência, né, médica de saúde. Às vezes o nosso hospital não tem condições e temos que ter uma lancha ou duas lanchas, vereador, acho que uma é pouco, preparada para levar o nosso povo para a cidade de Rio Grande. Né? Esperamos que a nossa prefeita, né, tá, a saúde está dando estaleiro, que faça uma reforma que seja feita, bem feita, e que esse motor seja feito como deve ser, e não jambrado. Porque não adianta lá arrumar uma lancha, arrumar casca, arrumar motor, botar pecinho de segunda linha e daqui uns tempos está quebrado de novo. O motor MWM ou um Scania, se for bem feito, a minha canoa tem 19 anos e durou 18 anos virando dia e noite o motor. Vocês têm uma ideia? Como aguenta um motor bem feito? Comprei numa ceifa, dentro de umas caixas de pescado. Levei no do chão e mandei fazer. 18 anos. Uma BW26 nunca foi mexido. Vendi para o Valmeri, tem uma BW40. Temos falando de coisa boa, não de enjambramento. Tá? Então, acho que isso aí tem que ser. Bota uma caixa ZF boa, que não vai incomodar. Né? Se está ruim, manda arrumar do jeito que é para ser arrumada. Pega uns mecânicos bons de confiança, manda arrumar o motor do jeito que é para arrumar. Porque acho que o motor bom tem, se não me engano é Mercedes, né? Se não me engano é Mercedes. Se não for Mercedes, deve ser MWM ou algum Scania. Faça o troço bem feito, que aí vai durar, senhor vereador. Vai acabar esse dilema de lancha pifada e lancha alugada. Porque quem tá ganhando dinheiro é o cidadão que tem a lancha alugada. Meus parabéns para ele, que tem a lancha alugada. Tá? Essa é uma realidade. Tá, acho que meu tempo está esgotando, né? Era 4 minutos, já se foi, né? Já se foi, 2 minutos, não vamos levar muita coisa. Quero falar também sobre um memorando, 512, né? No meu mandato como presidente de colônia, né? E dizer para os nossos pescadores que nos escutam nesse momento, né, que está vindo 2 representantes da SAP em Rio Grande para ser discutida a instrução normativa 3 de 2004 para a retificação, né? E não sei se a reunião vai ser aberta, se for aberta a gente vai comunicar, né? Porque tem umas demandas que tem que ser mexidas, né? Sabemos que nós tínhamos dentro, nos títulos da nossa embarcação, que dizia anos atrás, mar aberto, interior, costeira, terra vista, e hoje não se tem mais, só se tem interior. E a gente vai cutucar com a vara curta, né? Nós tínhamos e nos tiraram. E por que nos tiraram? Nos deram uma rasteira sem nós saber. Então, aqui eu tenho um ofício 483, né? Até vou ler, levei para casa, foi preteado em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, né? Aqui está, Porto Alegre, 23 de outubro de 2015. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste a presença de Vossa Excelência solicitar a criação de sistema de informações de registro geral da pesca CIGRGP de uma frota especificada para o estuário da Lagoa dos Patos, né, Lagunas, pertencente à circunstância da SFPA com devida autorização de licença para pesca, né, pesca. Segundo dados do setor responsável pelo registro permanecimento de embarcações, tem de aproximadamente 80% de registro autorizado de pesca no estado do Rio Grande do Sul. Cabe afirmar que foi aprovado pelo Fórum da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, pleito da Colônia de Pescadores Z2. Salientemos também que esse pedido já foi formulado através do Memorando 512, né? SFR, SSM, 24 de setembro de 2015, para da Superintendência Federal do Rio Grande do Sul, certo do vosso empenho e entendimento quanto à legislação do acima citado, desde já agradecemos, mantemos à disposição. Só que a gente preteou na Assembleia Legislativa com o deputado Sucelo, né, e outros deputados, em 28 de 10 de 2013, porque, na verdade, nós levemos uma rasteira, né, que não esperava. Nós tínhamos a nossa pesca artesanal trabalhava dentro da lagoa, se saía barra fora, sem problema nenhum, senhor vereador. E hoje, na verdade, foi criada aquela área de exclusão, conseguimos quebrar o gelo de passada inofensiva, né, na área de exclusão, que desde que seja rápida e contínua, mas temos o problema que é a licença de pescar o nosso pescado lá fora da barra. Então, agora acho que é o momento, né, já que estão vindo aqui em Rio Grande, dois representantes, nós pedir a ratificação da Instrução Normativa 3, né, e que volta aquele direito do nosso pescador artesanal sair barra sem se preocupar. Porque, na verdade, quando nós saímos barra, nós saímos e dissemos assim, temos saindo, vamos pescar. Na nossa entrada, como é que vai ser? Vamos ser abordados pelo IBAMA, pela Patran, porque, na verdade, no Brasil não diz, né? Mar aberto, interior, e 2013 antes dizia, né? Seria ó, mar aberto, interior, costeira e terra vista, né? Sei que foi feito várias reuniões em cima das colônias, anos atrás, né? Dava batatinha frita para o nosso pescador, Coca-Cola, arrozinho branco com ovo frito, fazia aquelas oficinas, né? Mas o verdadeiro pescador não estava presente. Criar a área tampão, que era para tirar o industrial do Moi Leste até o pegador do João do Celso, do Moi Sul até o navio do Sul, Altair Encaiado, ali que se trata, né? Invertiram, tiraram o nosso pescador artesanal e nos tiraram o direito de saída de barra, senhores vereadores. Vou ficando por aqui, deixar uma boa noite para todos e a todas, mas não vou usar os 6 minutos, né? Então vamos usar os 6 minutos, então. Já que temos tempo, né, senhor vereador? Se podemos usar, então vamos usar. Quero falar um pouco aqui também sobre a investigação de IPF, fraudes de até 35 milhões no seguro defeso, senhor vereador. É uma parte até importante, né? Cerca de 60 policiais federais cumprem 8 mandatos de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. Tá? Aqui diz o seguinte... A Polícia Federal deflagrou há pouco, né, a operação retomou com o objetivo de coibir a atuação de grupos criminosos, né, personalizados em fraudes de benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal, também em conhecimento do, como seguro-defeso. Cerca de 60 policial federal cumpre 8 mandatos, busca e apreensão. Goiás, Minas Gerais, no Distrito Federal. Isso aí já aconteceu, né? Então, é bom a gente ficar ligado. A investigação realizada em parceria com Coordenação Geral de Inteligência da Previdência de Trabalhista do Ministério do Trabalho, né? Previdência, né, identificou uma associação criminosa que fraudava requerimento de seguro defeso há mais de 5 anos, tá? A fraude consistia na utilização de documentos falsos para concessão de seguro defesa e falsos pescadores, sendo constatado que alguns benefícios possuem endereço de residência diferente dos endereços declarados nos pedidos de seguro. Outros recebem outros benefícios sociais, como Bolsa Família, e possui outras atividades como meio de subsistência, o que proíba pela lei. A investigação aponta ainda para a participação de representantes de colônia de pescador no esquema criminoso. Até o momento já foi identificado o pagamento indevido de 35 benefícios falsos pescador autorizado, um prejuízo de 848.964. Aqui diz 848.964 reais e centavos. Estima-se, entanto, que a fraude possuía atingir o valor de 34 milhões, envolve aproximadamente 1.500 pessoas que fraudavam o seguro de defesa, né, nesse distrito, né? Os envolvidos responderão
pelos crimes de estelionato, majorado, associação criminosa com penas que podem variar de 3 a 8 anos. Se aí a gente fala em falsas colônias criadas em açude, né, em outros, né, estados, na verdade, né, nesse distrito de Goiás e Minas Gerais, né, e na verdade, nós pagamos um preço caríssimo por isso hoje, porque a Secretaria da Pesca Municipal, hoje, nós estamos fazendo um novo recadastramento, né? E, na verdade, ele é facial. Ele tira a foto do pescador lado direito, lado esquerdo, sorriso e piscada de olho, por esse motivo de fraudes em outros estados, né? De falsas colônias de açude, né? Que são criadores de peixe, na verdade, e não dá o direito de acessar o seguro de defesa, diferentemente do nosso estado, do nosso município, que aqui nós moramos. Tem uma Lagoa dos Patos, acentuada ali, por exemplo, à nossa direita, e temos o oceano aqui nas nossas costas, quem fica aqui, né? Então, hoje, a gente paga um preço muito caríssimo por isso aí. Quero dizer para o nosso pescador que, na verdade, se temos pagando esse preço caríssimo, fazendo um novo recadastramento, né, pelo Ministério da Pesca, né, vamos ter que fazer, na verdade, a declaração de pescado pelo mínimo 2 vezes por ano. Né? A pesca libera em outubro, acho que acredito em janeiro se faz um relatório, e depois em junho ou maio se faz um segundo relatório do que se pescou e que não pescou. Né? Então, tem um aperto por intermédio do Ministério da Pesca, né? E até mesmo, na verdade, por intermédio da Previdência, né? Porque são milhões que são pagos, foram pagos em outro estado, fraudados, né? E ainda continue fraudando ainda. Nós temos aqui 8 ou 9 pescadores nossos que foram pagos o seguro defeso em outro estado, né? Se eu não me engano, na colônia Z3, tem, acho que 20 ou 30, aqui em Rio Grande, parece que 40 ou 50. Como pode uma Caixa Federal, né, que tem um seguro defeso, nosso pescador já faz seguro há 8, 10 anos, ou 5 anos, ou até 19 anos, pagar em outro estado, né? E o pescador tem que ir para a justiça, na verdade, para poder receber a sua parcela. Mas o motivo é isso aí, é fraudes de seguro defeso, de auxílio doenças, em outro distrito, né? Na verdade, em Brasília, que nem falei ali, em Goiás, Minas Gerais, né? Então, hoje, a gente paga um preço caríssimo. Como falei ontem, sobre as licenças ambientais, 2.600 licenças de pesca, né? Na verdade, apto a pescar na nossa Lagoa dos Patos, no nosso território, né? Sabemos que pesca 5 ou 6 mil pescadores. Então, não está certo, né? Na verdade, tem muito mais pescador que licença. Deixa uma boa noite a todos, meu tempo se estourou. E até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Quero comunicar aos senhores vereadores que tivemos um contato de Bujuru e Capão do Meio, roubaram os fios de novo. As pessoas que eu quero dizer para a comunidade de Capão do Meio, Bujuru, que esta casa já fez o que tinha que fazer. Através da reunião que nós fizemos com a Brigada Militar, a Delegacia de Polícia, a Guarda Municipal, alguns vereadores que participaram da reunião, a prefeito, o vice-prefeito, a Guarda Municipal, já falei, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Eu quero dizer para as pessoas que nós temos indignado, nós vereadores, com o fato que sempre acontece. E agora também recebi uma comunicação aqui de uma ouvinte que disse que entrou em contato já com a CE, a CE já está se deslocando para lá. Mas é muito cansativo também para a CE. Eu acho que a CE teve na reunião e tem que tomar uma providência. Essa CE editorial, essa aí, ela tem que botar uma guarda. Eu acho que tem que ter uma ronda contratada pela firma. Se está tendo prejuízo, que bote uma segurança particular que vai circular na estrada, na BR, porque está ficando insustentável essa situação aí, ó. E cedo da noite, os caras não estão respeitando mais nada. E as pessoas têm que ficar indignadas. e nos cobram. E nos cobram com razão. Nós somos representantes deles, mas nós temos agindo. A Câmara de Vereadores, os vereadores estão sempre preocupados. E mandar um abraço lá para o meu amigo Carlito, lá em Bujuru. Em explicação pessoal, o vereador Luiz Galtério.
Muito bem, muito boa noite. Mais uma vez, vereadores, vereadora, comunidade. No adiantado da hora, aí são praticamente 11 horas. Quero, primeiramente, cumprimentar a comunidade do Estreito pela tradicional festa de amanhã, né? Lamentar a ausência da banda democrata. Pedir às pessoas que... É lamentável, presidente, porque uma tradicional festa, né, a banda democrata. Mas assim, pedir às pessoas que mantenham minimamente o distanciamento, deem preferência em ficar ao ar livre, né? Porque nós não temos uma sensação de liberdade tão grande assim com essa nova variante que temos aí da pandemia de coronavírus, né? Quero me solidarizar com a família que teve a sua casa destruída no incêndio hoje, na cidade, né? É muito triste ver o patrimônio das pessoas assim, né, ser tomado por chamas, mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes em saber que duas crianças foram resgatadas, né, em tempo, né? Então, a vida é preservada, o que é material se reconstrói, se refaz, né? A vida não tem preço. Quero também cumprimentar aqui as comunidades, ontem não deu tempo, né, a comunidade da Várzea, a comunidade do Pontal, que nós estivemos, né, hoje estivemos no Pontal, onde somos muito bem recebidos pela comunidade, não deu tempo de visitar todo mundo, né, o tempo é curto, mas estivemos na orla, conversamos com pescadores, né, ouvimos demandas, o mandato teve na sua integralidade, né, o William e a Carla fomos hoje no Pontal, e demandas simples a comunidade nos traz, como, por exemplo, a coleta de lixo que não desce, né, no beco do loteamento Ilha Santa Catarina, né? Me parece que é esse o nome que eles têm lá, que é um parcelamento, é um condomínio privado, mas que precisa e merece que o poder público faça a intervenção, né, junto ao processo de regularização fundiária, para que, evidentemente, se torne uma área pública formalmente. Foi dito aqui nas sessões passadas, na sessão passada, principalmente, que a comunidade não vai, né? Precisa se fazer a regularização fundiária, mas os loteadores não vão, não fazem, não promovem. É dever do poder público orientar, fomentar e conduzir o processo de regularização numa dada celeridade, né? A gente vê o exemplo lá dos loteamentos do Balneário Mar Grosso que estão se arrastando, né? Apesar do Evaristo ter saído agora, é um processo de anos que tá caminhando, né? A comunidade anseia. Agora tem o Ana Luísa, né? Se eu não me engano, esse o nome, Ana Maria, né? Do seu Nilo, tem o da família ali da dona... Esqueci o nome da senhora, né? A mãe da Leninha e do Horácio, né? Então, a gente espera que haja celeridade, né, nesse processo, tanto na doação das áreas públicas quanto na regularização, né, na doação do terreno para que a Corsã, um terreno que o município já recebeu ali no loteamento Ana Maria, mas não repassou o título de propriedade para a Corsã ainda, para poder ser instalado o ponto, né, de bombeamento ali, de armazenamento e bombeamento da água para o Balneário Mar Grosso, quando for feito. Então, é nesse sentido, a gente cobra a celeridade, porque é bom, né, o governo faz a sua propaganda e tal, mas não é uma exclusividade, todos os municípios têm, né, não tem ninguém inventando a roda em São José do Norte. A realidade é que a gente precisa caminhar com mais velocidade, com mais celeridade nesse processo, porque a comunidade anseia muito. Nesses minutinhos que temos. Bueno, transporte rodoviário, né? Conversei hoje com a vereadora Vanessa, após ter conversado com a Charlene, né, a viúva do Tom, né, da empresa Tom Transportes, que toca o transporte da quinta secção da Barra, do interior também, Passinho, Capivaras, Oriente, Barranco. É, e a gente, diferentemente do que viemos recebendo historicamente da empresa Transnorte, que nunca abriu seu balanço de contas nem nada, né, já de antemão a gente teve uma postura bastante transparente, né, da Charlene, que coloca a sua dificuldade aqui, para que todos os vereadores possam ter acesso, né? Inclusive, ela disse que deixou em mãos da vereadora Vanessa, que vai distribuir para os demais vereadores. Nesse sentido, estamos praticamente protocolados, né, William, um DOC, né, para o governo, mas é importante, Vanessa, vai ser mencionado, vamos mencionar, porque não podemos esperar até segunda-feira. Né? Então, vamos protocolar, tens um acesso bom a prefeita, enquanto membro da base do governo aqui na casa, para que a prefeitura faça um subsídio, minimamente subsídio, para que a comunidade da Quinta e da Barra possam ter mais horários. Teve épocas que a comunidade da Barra e da Quinta, com a passagem a 1,90, tinha de 8 a 9 horários por dia de transporte. Né? Então, hoje, a gente está tendo esses horários, prejudica muito a quem precisa do transporte público, pessoal perde emprego, perde a oportunidade, né, de estar vindo na cidade, né, pleitear suas fontes de renda, tem gente que vende doce, tem gente que, né, que produz seu artesanato, que é autônomo, né, e fica uma situação muito difícil.
Só para ajudar, vereador, que no dia mesmo que tive reunião com a Charlene, né, que agora é proprietária do transporte, já passei, né, para a prefeita, para o vice-prefeito, secretário-geral de governo, estávamos todos em uma reunião, e já fiz, já passei a questão e também o balanço para eles já estavam cientes e teriam uma reunião para tratar desses assuntos já.
Bueno, obrigado, colega. Bueno, avançando para outros temas, o tempinho já está se esvaindo, né? Eu quero falar de um tema muito importante aqui nessa noite. Nós recebemos do magistério, do corpo de profissionais da educação do município, a informação de que em São José do Norte há sobras do Fundeb. Né? Não sabemos quanto, não temos um prazo hábil, porque está se encerrando para poder tramitar legislativamente, entrar com o protocolo hoje, votar na segunda-feira, né? Mas fica aqui o registro para a base do governo, para quem nos acompanha, o secretário-geral do governo já não se faz presente aqui no plenário, mas muitos municípios pagam essa sobra do Fundeb aos profissionais da educação e defendo que isso seja uma maneira de gratificar, né, de, na verdade, reconhecer, inclusive, o passivo que se tem de cerca de 30% com a categoria, dividindo urgentemente a sobra do Fundeb com os professores e professoras do quadro do município de São José do Norte. Seguindo o exemplo, né, de outros municípios, mas fazendo minimamente um pouco de justiça, porque se há condições, se há possibilidade, é nada mais justo, né, quem está nessa situação da pandemia, se desdobrando, trabalhando de casa, né, só quem tem... A minha mãe é professora do município, eu conheço muitas professoras do município, eu sei da dedicação e das jornadas de trabalho que elas têm. Não é, aparentemente, aos olhos de quem não acompanha, pode parecer fácil, né, mas vai conduzir, né, uma grade curricular, vai conduzir conteúdo, né, e ver que seus alunos tiveram uma dificuldade enorme nesse momento de aprendizagem, exatamente pela dificuldade de não estarem em sala de aula. Então, fica aqui o registro, a nossa luta para que se faça minimamente justiça nesse fim de ano letivo e que a gente possa, né, através da próxima reposição inflacionária que vai ser estabelecida em indicadores, mas são indicadores altos, né, que nos assustam, porque essa é a realidade do Brasil hoje, né? O Brasil de Bolsonaro é esse, é o Brasil da desigualdade, da fome, da pobreza, do salário curto, né, que não tem mais elasticidade, não se compra mais nada, não se paga, por muitas vezes, nem as contas, e, para muitas famílias, não se bota nem minimamente o pão na mesa, e se paga a luz e a água, e se mantém a dignidade humana. Né? Então, fica aqui o nosso manifesto, nossa sensibilidade a essa situação toda que estamos enfrentando. nesses 30 segundos que nos restam, eu quero desejar paz e bem, né? E saúde e prosperidade a todas as pessoas. Temos mais duas sessões, né? Já começo aqui, iniciando a minha fala de saudação, né? A toda a comunidade nortense, né? Que sempre nos acolhe, que, independente do voto, né? Mas botam crédito no nosso trabalho, na nossa seriedade de conduzir esse mandato, das lutas, das pautas que trazemos aqui, porque tudo é muito bem fundamentado, né, no desejo e no anseio popular, né, tudo que a gente recebe e faz fluir aqui por esse plenário. Então, agradeço e já começo a desejar, né, as boas-vindas de um ano novo que está se aproximando.
Explicação, pessoal, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite, vereadora Vanessa, caros colegas, William, nos honra com a sua presença na assistência ainda, Carlos Magno, Leandro, o Vitor e a dona Nonô, que ainda se encontra aí, né? Primeiramente, quero falar para a população que a gente hoje foi uma noite bastante proveitosa, né? Aprovamos aí projetos importantes para a contratação de engenheiro civil, técnicos de enfermagem, enfermeiros, a isenção do MEI, né? A instituição do horário de verão, e que a gente está na luta aqui para dar melhoria e dignidade para toda a população. Bom, diante disso, também quero manifestar aqui a minha indignação com a situação dos roubos de fio, corriqueiros e rotineiros, né, que assombram a comunidade do interior, principalmente, uma comunidade já sofrida, né, e que ainda tem mais esses percalços com o roubo dos fios lá, que ninguém nos toma jeito de prender, de descobrir o que está acontecendo. Bom, também quero agradecer, né, que hoje foi depositado na conta da prefeitura a emenda de 100 mil do deputado Daniel, né, que a gente vai ainda indicar, né, onde será utilizada, e dizer para ele que a gente agradece cada vez que ele tem um olhar que enxerga a nossa cidade, é uma pessoa que, um grande parceiro, que eu não me canso de lançar elogios a ele pela postura que ele tem em relação ao município de São José do Norte. Também quero falar, né, sobre um morador da rua Pedro Simão Zogli, que veio me procurar. Primeiramente, elogiou que o tráfego em duas mãos está fluindo bem, mas que ele está com uma preocupação diante da alta velocidade que o pessoal tem andado naquela rua. Então, eu quero dizer para ele que a gente já está fazendo por um DOC para ver se o pessoal do trânsito tomou atitude, não sei se com redutores de velocidade ou faixa de pedestres, para que a gente possa evitar algum dano maior, né? Que o bairro está recebendo muitos investimentos ali, algumas ruas calçadas e mudanças no tráfego, mas também temos que cuidar para não causar acidente para ninguém, né? Também quero falar, né, que eu estive hoje trabalhando na quinta secção da Barra. E a gente fala muito aqui, a gente aprovou, né, um projeto que estava 20 e poucos anos parado aqui na Câmara, que era da pro manejo lá, da tratamento de manejo do pessoal dos MORI lá. Então, quero dizer que é muito importante ter um plano de manejo lá para o pessoal dos MORI, mas é importante que o acesso esteja em bom estado. E hoje eu estive lá e está um areial, recém começou o verão, a época das areias mais soltas, e já está um areial. E a gente espera que o executivo passe uma máquina lá, ou bote um barro, faça alguma coisa para que o pessoal possa ter um acesso melhor aos moles lá, que está bem difícil de trafegar lá, e eu pude ver em loco isso hoje lá. Então, pessoal, já pedi para os meus assessores fazer por um DOC, e vamos esperar a resposta do Executivo. Bom, agora acabamos de receber aqui, né? O vereador Nedinho mostrou o pessoal preocupado com o grande aparecimento de cobras, né? E na época da cebola, aí o pessoal vai lá tirar o sustento. Então, eles estão perguntando se vai ter alguma ação, né, em relação ao soro antiofídico, seja lá o que for. Então, a gente, o vereador já vai entrar em contato com o Executivo, né? Mas digo de antemão já que o soro antiofídico ele é disponibilizado somente em Pelotas, né? Mas eu acho que tem que ter um canal, né, com o Executivo para receber essas demandas aí, que às vezes é por minutos ou horas que você pode ajudar a salvar a pessoa. Então, seria importante falar com o secretário da Saúde, né, para que tenha um canal mais direto para receber esse tipo de demanda, aí, tipo uma emergência. Né? Então, a gente também fica preocupado com a situação do aparecimento de cobras. Quero também falar que hoje nosso amigo vereador Penteado entrou com um pedido aí em relação à orla, né, lá do bairro. E realmente é uma coisa que muito me preocupa, né? Porque eu vi, eu tenho 43 anos, eu vi quanto avançou lá. Eu imagino em outros lugares, como comentou o Irandig, lá com a da Croa, lá, que sumiu, que está longe já. E ali aconteceu justamente isso. E se a gente não tomar uma atitude, a rua Jorge Futuro ela vai acabar, não digo mais para cá, perto da Cursã, mas lá para onde fica afinando, que é lá do mais ou menos da rua 9 para diante, ela está se afinando. Então, a gente tem que ter um olhar atento para esse detalhe aí da erosão das águas ali. E também, né, a gente está preocupado também com o negócio da ambulância, né, que tá, não conseguimos dar andamento, não conseguimos que a lancha retorne e segue gastando com recursos na mecânica e também no aluguel, né, dos dois lados. Então, a gente espera que tenha um desfecho mais positivo, porque está causando muito déficit no erário público, né, gastando com a mecânica, com a manutenção e também com o aluguel. Né, nesse estado que nós estamos aí, é bom estar tá gastando mais do que o valor de comprar uma lancha nova daqui a pouco. Bom, também queria falar, né, que a Associação do Bairro Carlos Santos ela vai lançar o edital para convocação de chapas para eleição da nova diretoria. Né? Então, a gente está já confeccionando, né, os moldes da nova eleição e, seguidamente, vamos estar afixando os cartazes na comunidade, no posto de saúde, na CE, nas padarias, e a população sinta-se à vontade de montar sua chapa, ou se quiser reunir, a gente está reunindo toda sexta, e fique à vontade que a associação não está parada, não. Nós estamos aí na correria para ver se fazemos algum movimento ainda no final do ano. Aí. Bom, também preciso falar que amanhã, né, amanhã é aniversário da minha sogra. Então, minha sogra, que Deus te abençoe, a senhora é uma mãe para nós aí, e que amanhã a gente vai lá te dar uns abraços apertados aí, minha sogra, fique com Deus, viu? E espero que a senhora pague o churrasco. Pague o churrasco, teu genro tá precisando do churrasco. E também quero dizer para todos que procurem buscar as doses que estão disponíveis. Tá? A gente está vendo nos outros lugares aí a volta com tudo, aumentando as taxas. Rio Grande já disse que não vai ter mais final do ano no cassino. E a gente está preocupado porque se a gente ir na contramão do que os outros estão falando, pode ser que a gente venha pagar um alto preço até com vidas inocentes aí para frente. Então, a gente espera que procure a vacina e use álcool gel e se cuidem, né? Para a gente procurar passar um final do ano bem tranquilo aí. E pedir, né, que se tomam uma atitude drástica, né, para a prevenção desses roubos de fios aí, porque ninguém aguenta mais. Isso aí já está uma pouca vergonha, a gente não consegue resolver, e cada semana é uma, duas, três vezes roubando fio. Então, pessoal, quem vê, denuncie, faz alguma coisa para a gente. E eu acho também que o vereador Nedinho falou, e é muito verdadeiro, que a empresa também deveria ter, sim, uma patrulha dela, porque ela se sente lesada, ela faz a contratação. Mas também é importante dizer que a sugestão que o senhor deu em relação ao pessoal da guarda fazer uma ronda, já está na hora de fazer, né? Procurar aí, não é para entrar em combate, mas para ver e denunciar e tirar, tentar resolver, né? E cada um somar o esforço, vai dar tudo certo. Mas se todo mundo ficar parado dizendo que é problema de um, problema do outro, vai seguir roubando. E o pessoal pagando, sofrendo lá na ponta. Lá. Então, hoje o que tinha para falar era isso. Um abraço a todos, né? Fiquem com Deus. E segunda-feira que vem estamos aí de novo. Obrigado, senhor presidente.
Quero agradecer aos vereadores Irandi, que permaneceu até agora, vereador Ronei, vereadora Vanessa, vereador Idomar. Dar uma boa noite a todos que ouvem a Rádio Rio Grandina e dizer para a comunidade que nós, vereadores, os 9 vereadores, temos trabalhando permanentemente para a comunidade. Às vezes as coisas não acontecem e a gente fica indignado, não acontece. A gente fica indignado às pessoas reclamando do constante roubo de fio no nosso município. E as pessoas ficam prejudicadas lá no terceiro distrito, Capão do Meio, Divisa, Capão da Areia, Curral Velho. Cara, isto é de se indignar. As pessoas têm razão, mas nós já tomemos todas as providências que poderíamos ter tomado. E temos certeza que iremos... Unidos, iremos resolver esses problemas dos fios. Iremos ter outra reunião e todos os vereadores vão participar dessa outra reunião, que a prefeita vai fazer os contatos, vai nos comunicar e vai nos passar o dia da reunião. Mas eu quero dizer a esse pessoal do interior que nós fiquemos indignados e fiquemos tristes por eles não ter a energia elétrica, que é uma coisa que a gente levou tanto tempo para ter. E é de se indignar. Eu acredito, não tem nem explicação para dar para as pessoas. O vereador Hildo mora no interior, sabe as dificuldades sem a luz. Antigamente a gente era acostumado sem a luz, mas agora a gente ter a luz, pagar a luz e as pessoas roubando os fios constantemente, cara. Roubaram ontem lá em Mostarda, roubaram hoje aqui em Bujuru, e os caras não respeitam mais horário. De dia vou roubar de dia, claro, e não tem ninguém para tomar uma providência. A polícia militar está com um efetivo muito baixo, não tem condições de fazer a ronda, mas eu acho que a Guarda Municipal já dei uma, como é que se diz? Uma sugestão para a prefeita, que a Guarda Municipal tem 25 guardas municipais, que bote um carro fazendo a ronda, não precisa entrar em confronto, mas que faça uma ronda para ao menos inibir os ladrões. Se não fizer nada, não tem. A Guarda Municipal não pode ficar só no trânsito, só querendo multar. Tem que fazer outras atividades. Eles não querem ser guarda, eles não querem dar proteção aos munícipes. Por que que não faz uma ronda Bujuru, São José do Norte, Bujuru, São José do Norte, passa na vila, passa nos local que vai inibir o ladrão, mas o ladrão não vê ninguém fazendo nada, ele cada vez vai roubar mais, fica fácil. E aí quem paga é a comunidade. Quero dar uma boa noite a todos e dizer que se cuide, o corona continua, as pessoas lavem as mãos, usem álcool gel. E quero convidar todo mundo para a festa amanhã no Estreito, uma festa tradicional da localidade do Estreito. E nós tivemos o convite lá dos festeiros e nós estaremos lá prestigiando a festa. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.